Avante, roladores! Começando hoje mais uma noite de RPG aqui no RPG de Quinta. Não estou animado, estou apenas cafeinado, então vou chamar os jogadores que farão parte dessa mesa. Começando com ele, metade homem, metade macaco e talvez metade calabresa, ST.
Salve galera, ST, famoso Gibas aqui na área. Espero que gostem aí. Gibas tá dando tiro pra todo lado já. E eu acho que é isso, galera. Acho que é isso. Vamos que vamos.
E o próximo agora é o ser vegano mais radical, acho que diria até penalmente radical, dentre as folhagens. Kiwi.
E lá vamos nós. A nossa querida Lily Grant já tá toda armada e preparada para descer a faca em tudo que vê pela frente.
E falando em descer a faca, aquela que está sentindo os cortes mordazes do capitalismo agora como uma trabalhadora. Gui.
Eu digo que eu estou cansada. Início de aulas. Morri, mas porém sobrevivi. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Sabe lá Deus que horário estou falando isso, porque eu já não sei como é que eu estou viva.
Abdiquei do conceito de medir horas. Próxima a ela que tem um diploma capaz de levar todos nós para o CAPS, porém ela não usa por pena, Ceci.
E aí, boa noite, gente. Aqui é a Ineris Shadowweaver. Eu espero que gostem, tenham boa noite, aproveitem o RPG, que hoje a sessão promete.
Não prometi
sei nem como.
nada e entregarei exatamente aquilo que prometi.
Exatamente. E beleza, acho que o último dentre os jogadores, e por isso sempre o menos importante, eu, Jefferson, sommelier de lixo da mesa, estarei jogando com Cremos Crax, o quebradiço. Ele que é um goblin, agora recém-upado para Ladino, mostrou suas aptidões na sessão anterior. E por fim, vamos agora reclamar dele, pois os portões dos calabouços se abrem. Para jogar o idoso menos favorito do Kiwi, Lucas.
No meu tempo havia respeito com os idosos, mas e aí pessoal, sou o Lucas, serei o mestre dessa campanha enquanto ela durar. Espero que eu consiga matar todo mundo hoje. E é sempre bom lembrar, né? Mestre contra jogadores.
E é isso, pessoal. Vamos retomando a mesa, possivelmente agora fazendo uma breve recapitulação. Enfim,
Olá.
eu falo, mas a minha língua quer dizer outros idiomas. E português é difícil, né, pessoal? Português é uma língua chata. Vamos agora recapitular a mesa anterior. Eu não vou nem perguntar quem quer, porque a última sessão foi inteiramente de combate, onde cada um teve a oportunidade de explorar os seus talentos combativos e apresentar as suas capacidades, exterminando uma comitiva de anões e humanos. E é isso, Lucas.
Beleza, valeu aí pelo flashback. E bora lá, pessoal. Todos vocês se encontram ainda levemente ofegantes. O combate em si terminou há poucos instantes. Vocês olham ao redor e vocês observam corpos, a maioria deles quase todos humanos. Um é um anão, destaca-se nessa comitiva. Vocês também veem os corpos daquelas duas feras gigantescas que atacaram vocês.
Debatível.
Vocês observam que todos eles mantinham aquelas roupas, aquelas fardas. Todos utilizavam a cor vermelha e amarela. O sangue deles ainda está impregnado em suas armas e também há respingo em suas armaduras, em suas vestimentas. Vocês finalmente conseguem se entreolhar, mas vocês lembram, dois deles conseguiram fugir. Esses dois correram rumo ao oeste. Vocês não sabem o que tem a oeste, mas, segundo as informações que a Nadine recuperou para vocês, conseguiu para vocês na noite passada, havia uma comitiva grande de humanos e anões, em sua grande maioria, a oeste. bem provavelmente eles são apenas um destacamento daquela comitiva. Até porque todos utilizam as mesmas cores, o vermelho e o amarelo. Senhores e senhoras, o que vocês fazem agora?
Eu me desculpo com todos os pais de Pet, porque nitidamente a gente se equivocou e matou alguns pais de Pet. Os caras só tinham comprado roupinhas para os seus cachorros e foram passear e a gente atacou eles. Foi horrível.
Imagina.
Bora. Olha, nitidamente isso aqui, ó, é um apetrecho que o cara comprou no pet shop para passear com o doguinho dele, ó. Ele é mega feliz.
Foco.
Sim,
Pode falar, Kiwi.
Eu vou querer me aproximar pra Eren. Me aproximar da Erenis.
Assim
eu vou
faz.
Falar com ela meio que apontando a espada. Por que tudo isso aconteceu? Por sua causa. Porque é tão valiosa. Hein?
Eu sei tanto quanto você. Não sei. Não tenho ideia. Nós precisamos descobrir por quê.
Pela mesma razão que ela é extremamente valiosa para nós. Estamos em paragens élficas. É perigoso andar sem a companhia de um deles. E um deles é a chave para entrar em diversos lugares. Não precisa ser um gênio para chegar à conclusão óbvia que um prisioneiro élfico ou um guia élfico poderia ser muito útil em um local como esse, cuja própria terra nos dragaria para o seu interior.
Bom, nesse momento muito...
Foi o que eu pensei. Eu pensei nessa possibilidade. Mas eu não sei se eles querem mais alguma coisa além disso.
Eu acho que tem algum tipo de coisa a mais por ser elfa pura.
É, eu imagino que deve ser alguma coisa com o sangue dela.
Vou abaixar minha espada.
Tá naquele tubo, você tá junto e você se achava, então o bagulho é meio louco.
Vou dar uma baixada na espada, meio que riscando o chão. E falar assim... Bom, esse é uma pessoa que é muito ligada à riqueza brilhante desse manchipa, não? Prefiro.
É, Kiwi, teu fone vai poder... tá cortando.
Abaixo. E tá abaixo.
É. E picotando.
Deixa eu...
Eu acho que é a proximidade ou alguma coisa de sensibilidade dele, Vice.
E melhorou?
Muito. Sim. Melhorou.
É, só desplugue e botei. Ok, deixa eu repetir aqui. Eu peguei a espada e botei pra baixo, riscando o chão. E falei assim. Bom, eu sou uma pessoa que é muito obcecada pela riqueza. Afinal, l'argent le se mange pas, não? Significa, você vai poder comer dinheiro ou não? Sabe, havia um cântico cantado por meus ancestrais. O qual dizia que em um futuro não tão... instante, o mundo todo seria coberto por coisas que iriam destruir toda a natureza. Então, eu sempre me pergunto,
ao presente.
Quando os bosques envenenarem e os rios secarem, vocês vão poder comer dinheiro?
Eu posso. Eu literalmente posso comer dinheiro. Inclusive dinheiro podre.
Eu não sei o que faremos agora, mas será que deveremos seguir pelo oeste para caçá-los?
Acho que o plano original se mantém. É, devemos ir para a próxima área urbanizada e lá tentar ingressarmos em algum grupo legião. A partir do momento que tivermos certificação para operar, estaremos guarnecidos pelas leis. Eu faço uma aspas com os dedos assim. É mais fácil sobreviver estando numa legião. Esse mundo funciona governado pelas legiões e para as legiões. Não importa o que passamos até agora, nitidamente estamos sendo observados.
Observados por olhos verdes
e penetrantes.
Importa sim, porque a gente quase foi aniquilado.
Não,
tô afim de perder minha vidinha, não.
Aineris. Aquele indivíduo. Você observou aquele outro elfo, aparentemente nobre, que nos olhava de forma penetrante com olhos verdes incandescentes?
Logo quando a gente chegou aqui?
É, eu tô sendo um pouco, como é que eu posso dizer, meio racista. Tipo, eu acho que todos os elfos se conhecem.
Não, eu não conheço ele.
Até porque ele tava morto mesmo.
É.
Eu já esqueci que esse aqui era tudo um bando de fantasmas.
Não,
mas
esse
acho que ele tá falando. Muito, ele deve estar falando aquele que colocou a gente nos tubos de ensaio, ou que pelo menos observava a gente por eles.
Off game é o Sir Johan Hacker. Lucas, pop-up.
Ele tá com pop-up. Tá
até lona já, ó.
Enfim. Ele é algum NPC do background de vocês?
Não.
É, enfim, também não é do meu. Ou pode ser do meu. Eu não sei, eu deixei em aberto pro mestre criar alguns dos NPCs que são dos meus. Aí, enfim. Mas aparentemente ele tá
estudando à distância. Daquele vilarejo lá. Cabe ao mestre ver aí. Eu tenho uma tretinha com o elfo.
Gibas, você que está mais silencioso e ainda não se pronunciou. Que direções acha que devemos tomar?
Eu acho que a gente devia continuar na mesma que a gente estava. Procurar algum lugar, pelo menos, para a gente se abrigar e saber o que está acontecendo. Colocar as coisas em ordem.
Alguém está ferido?
Tá quase todo mundo.
Colocar a mão assim.
Ah, eu só levei um tiro só.
Só. Eu tô com 4 de vida só.
Eu não levei
4 de vida,
zero arranhão.
Você se é rasteiro no chão. Só dói quando eu tuço.
Só dói quando eu olho.
Eu não lembro quanto que eu tava de vida.
Sejam todos bem-vindos.
A Aenerys tem 14, tá com 4. Nadine tem 13, tá com 7. Lily Grant tem 15, tá com 10. O Gibas tem 14, tá com 8. Querem descansar? Porque aí o restante da comitiva provavelmente vai vir ver o que aconteceu com os batedores e vai encontrar a gente.
É, a gente tem que sair daqui.
Uma coisa, Aenerys, você sabe que quanto mais para o leste você for, mais você vai adentrar no território élfico. Isso é algo que você sabe. Você ainda não tem certeza de onde você está, mas dependendo, você pode encontrar algum marcador que saiba. Até porque a grande floresta onde há o império élfico, ela é imensa. Certo? E algo que você sabe é quanto mais a oeste vocês forem, mais nos territórios mundanos dos homens e anões você vai entrar.
Então eu vou repassar essa informação pro grupo. Passar que quanto mais ao leste, mais fácil da gente encontrar alguma vila, alguma coisa élfica. E quanto mais a oeste, mais a gente se aproxima da vila dos homens.
Caralho, esse
cara. Uma coisa, mestre, a minha terra natal, ela fica norte ou leste?
Fica a norte. Você tem
que norte, né?
Noroeste.
Ô, Lucas, quem são os filhos de Zó? Quem são os filhos da deusa?
Parte élfica também.
Pera aí, calma. QI, termina aí, por favor.
É porque tinha uma parte élfica no lugar onde eu vivia.
Sim, uma pequena quantidade.
É. Faz sentido ser noroeste. Nordeste, no caso. Nordeste. Meu Deus, meu personagem é do Nordeste.
Pera aí. Não, pera aí. Noroeste.
É noroeste.
Noroeste.
Não. Agora tem que ser Nordeste, que é o melhor território.
Tem que ser.
Tinha colocado como se fosse Norclúndia, não era? Norclúndia fica Noroeste.
Ah.
Que é a parte pagã. É, Jefferson, pode falar.
É. Quais de nós são filhos da deusa e quais de nós são filhos de Uzof?
O Uzof tem você e o Gibas.
Gibas, beleza. Então, dentro dos filhos da deusa que podem se beneficiar indo na direção dos elfos, é Lily Grant,
não.
Nadine e Aenerys.
Não. Os elfos são xenofóbicos. Eles não gostam de nada que não é elfo.
Sim, mas a gente tem um alho. Ou seja, a gente tem a chave.
Sim, mas não tem a questão de filhos da deusa e filhos de Uzof para os elfos. Ou é elfo ou é não elfo.
Eu sou um personagem preponderantemente urbano, que daria bem em fortalezas e cidades. E vocês?
Eu vim de cidade, porque eu era guarda.
Eu vim de uma floresta.
Eu sou andarilha, então eu ando por aí.
A pergunta que fica, pra qual direção que é, ou mais ou menos da onde que eu vim, ou fui exilada, Lucas?
Oeste,
tá.
Todos vocês, tirando a Aenerys, são do oeste. Nenhum de vocês é élfico. Tirando a Aenerys.
A Aenerys é pura?
Sim. Ela é elfa cinzenta.
É por isso que querem o sangue dela.
Será?
É o meu palpite.
Ela pode ser de uma linhagem entre aspas, os puros, que seja cobiçada também. Por alguma coisa específica. Mas enfim, e aí galera, a gente vai procurar urbanização ou território élfico mata fechada? Essas são as opções que a gente tem. A gente só não pode ficar aqui. Ermos ou cidades? O que é que vocês preferem? Eu prefiro cidades.
Quanto que a gente tem de comida e água?
Um pouco. A gente derrubou os caras que a gente matou.
Eles não tinham mantimentos. Esses não tinham mantimentos.
Não, calma. Eles são mantimentos, Lucas.
Ah, tá. Ok.
Uou.
É Shadow of the Demon, isso aqui é necessário.
Pode fazer a pergunta. Então,
nós iremos para o lado onde querem o nosso sangue, ou iremos para o lado onde estão as pessoas que querem o sangue?
A única pessoa que está sendo caçada é a Aerys.
Mas o código genético dela, ou melhor, o código genético dela é muito bem-vindo aqui. O sangue dela é desejado por essas terras. Ela é uma filha da deusa, e embora isso não seja muito levado em conta aqui, ela é elfa e é pura. E nós podemos passar por reles servos. Não precisamos ser tratados bem, só precisamos de passagem. E deve ter cidade por aqui, gente. Cidade, fortaleza, com aldeia por perto, alguma coisa do gênero.
Eu acredito que sim.
O meu medo é encontrar essa legião novamente.
Olha,
eu acredito que não seja uma legião, mas um braço de uma legião.
Pra mim, talvez.
Então seguimos. Vamos pela cidade. Por mim, seguiremos nesse caminho.
Beleza, Givas, já sabe, árvore, transformação, macaco, olhe para a nossa direção. ST.
Perfeito. Seguirei. Transforma a forma de macaco.
Vai tentar espera. Procurar um caminho?
Vamos seguir as terras élficas ou botaremos?
Vamos procurar fortalezas e cidades, áreas urbanizadas dentro do território dos elfos.
Com pessoas com vivos, por favor. Não fantasmas.
É porque elfos, por mais que a gente tente criar um bloco monolítico de uma cultura, eles devem ter alguma espécie de diversidade entre eles, ou algum tipo de segmentação social. a Aenerys com a gente, fica mais fácil da gente conseguir simplesmente transitar passando-se por servos dela. A gente só precisa de um aval para uma legião, ou criar um grupo, ou alguma coisa que nos permita manter a sobrevivência. Caçar dinheiro, missões, quests, descobrir quem é John esse elfo dos olhos verdes, e a partir daí...
Fala só uma coisa. John,
eu acho.
Johan
Strauss.
Beleza. Bora lá. Gibas, faz um teste pra mim de percepção. Olha na tua ficha aí, tu pegasse alguns talentos ligados a rastreamento, etc. Tem as tuas perícias, teu background. Dá uma olhadinha e faz um teste pra mim. A dificuldade é 13.
Tá, eu sou tanto fora da lei como soldado, caçador e guia.
Caçador e guia, sim. Fora da lei, se você for tentar pegar algum rastro desses batedores, eu permito.
Também. Posso jogar pra um de cada um?
Não, junta tu tem quanto? Tem 3, né?
Isso.
Então você vai jogar um teste de percepção e quando abrir aquela caixinha você vai colocar 3 boons.
Tá.
Quem é o de nós que tem atributo de força mais forte?
Acho que é Aenerys. 23. Pode falar, Ceci.
Não, eu só comemorei.
Ah, tá. 23, você passou por 10 a dificuldade. Bora lá, vou te passar algumas informações a mais. Você sobe nas árvores, verifica os locais.
Pra que tu guardou tua sorte?
Verifica os locais, também olha ao redor. Algo que é claro para ti. Há um pouco de fumaça a oeste. Provavelmente os batedores levantaram o acampamento e estão ainda esperando os demais voltarem, certo? Você verifica aqueles membros da comitiva que ali estavam, começa a vasculhar e percebe que eles realmente não tinham nenhum tipo de mantimento, ou seja, eles estão relativamente perto do grupo maior que deve ter toda a questão de mantimento e recursos. Outra coisa que você nota com mais detalhe ainda sobre esse grupo de batedores, além, é claro, que todos eles utilizam as cores vermelha e amarelas, indicando que eles são um grupo, você verifica um bordado na vestimenta de todos eles. Um bordado simples, mas mesmo assim um bordado padronizado. O busto de perfil de uma mulher chorando com traços relativamente delicados, portando uma espada curta em sua mão. Quando você olha por um tempo e vem à tua mente, claramente eles fazem parte da companhia legionária da donzela do sangue ruim e usam as cores vermelha e amarela. Faz um testezinho de inteligência bem fácil, CD 9.
Tá bom.
Você sabe que a legião da donzela de sangue ruim é uma legião que foi criada por uma meio-elfa e tem como sua sede a cidade de Durhan. É uma cidade que faz divisa com os territórios da Grande Floresta Élfica. Ou seja, é bem provável que vocês estão próximo do território hecatiano, território do Império de Hecatos. Certo?
Beleza.
Outra coisa que você percebe é que não há, pelo menos a leste, nada que te chama a atenção de grande cidade, etc. Mas você observa que além da floresta onde vocês estão, há um rio que corre, indo tanto do norte quanto para o sul. Se vocês se aproximarem, indo em direção ao leste desse rio, talvez vocês encontrem alguma coisa. Mesmo os elfos devem ter cidades próximas as margens do rio.
Perfeito, pra lá que a gente vai. Vou passar a informação a eles. Estamos próximo a Durra, provavelmente também, que os soldados fazem parte dessa legião. E aí, falo que seguindo o rio ao leste, possa ser que a gente encontre algo.
Vocês têm alguma restrição a cometer canibalismo? Não é canibalismo, né? Que eles não são da mesma espécie que a gente, a devorar esses cadáveres.
Eu tô de boa, não como cadáver não, dos olivos.
Né, dispenso.
Faz todo dói pra barriga.
Se eu tiver...
Mas sem que é vontade, meu amigo.
Só deixando claro, porque a gente não é da mesma espécie, ou seja, não é canibalismo. Então, eu vou arrancar um naco de carne e provavelmente eu vou salgá-lo pra que dure, Lucas, e fazer porções de carne seca pra mim.
Dos cães?
Não, dos cães não. Isso é herético. É dos humanoides.
Não, eu dispenso.
Eu acho que a gente ainda não tá tão desesperado ainda. Estamos?
Não, eu considero que isso nem precisa de desespero pra ser feito. Eu como lixo.
É, o personagem dele come assim mesmo, pô.
Nossa.
Bora lá. É, pergunta, pessoal. Oeste ou leste?
Lucas, leste. Eu quero fazer um teste nos cadáveres primeiro pra ver se eu recobro alguma coisa dos meus poderes carnomânticos.
Por enquanto não, tenho algo guardado pra isso.
Beleza, então ignoro. Vou para... É, leste ou oeste é a direção da urbanização?
Oeste, a cidade de Durhan, Império Catiano. Leste, vocês vão tentar encontrar alguma cidade e alguma fortaleza élfica. Vocês ainda estão meio perdidos.
Oeste. Nem os elfos vão querer agregar com a CC desse jeito, andando com a gente. É melhor a gente fazer uma legião multirracial a partir de alguma sede, uma cidade que tenha essa parada. Beleza. Eu voto oeste, se valer de alguma coisa.
Eu voto leste.
Eu voto leste.
Do mundo leste.
Mais longe de cidade.
Certeza.
Mim,
tá bom. Eu também voto leste.
Beleza. Então, tá tranquilo. Pode atacar.
Beleza. Vocês começam a marcha e vocês sabem que vocês vão gastar um bom tempo caminhando, pelo menos até o rio, certo? Bora lá, eu quero
adiantar. Você tá sendo rastreado pelos caras?
Boa pergunta.
Quem tem sobrevivência maior? Alguma perícia de verificar rastro? Pra pagar os nossos?
Eu acho que é o Gibas.
Só o Gibas.
Sobrevivência?
Não tenho nada na minha ficha.
Olha,
eu chego pra o Gibas e pergunto, você seria capaz de ocultar os nossos rastros? Porque aparentemente não podemos lidar com uma comitiva muito maior do que aquela com a qual já lidamos no passado.
Eu posso tentar.
A legião da donzela é perigosa. E pode estar em nosso encalço.
Ô mestre, onde que eu acho o...
O quê?
Eu não lembro o nome agora, ó.
Das suas profissões?
Não,
A skill que ele rola.
Isso.
A perícia são sempre os teus atributos. Seria um teste de percepção.
Percepção também, pra esconder as coisas?
Sim.
Como fora da lei, como caçador... E como soldado, eu ganho algum bull?
Ganha 3. Como soldado, não. Soldados não estão habituados a pagar rastros.
Esconder rastros.
Como 2.
Mas os dois, sim.
Mas como soldado, ele não saberia como seria o rastro de uma comitiva?
Sim, mas isso aí serve pra guiar, não pra se esconder.
Dependendo, mas eu tenho de... guia não, também.
O guia serve.
Olha, dependendo de como a pessoa faz ação, ela ganha bull? Por exemplo, ela faz ação de uma
Nossa
maneira.
Senhora, o Gibas tá aqui, tá, rapaziada.
25. Eu tava querendo tentar o ST com pontinhos de corrupção, mas nem precisa.
Só pra ajudar um pouquinho, né? É só pra ter um negócio meio lore. Uhum. Vou falar assim pro Gibas. Olha, eu já vivi por muito tempo numa floresta. E eu não sei se é da sua classe de animal. Eu nunca vi um macaco fazer isso. Mas algumas criaturas têm o costume de voltar suas pegadas. Talvez seja interessante pra gente, não?
Bora, vamos colocar as pegadas tudo invertida.
Você faz isso, ou a viagem de vocês vai atrasar um pouco, certo? Entretanto, quando vocês vão guiando, sempre o Gibas vai um pouco para trás, não apenas para esconder os rastros de vocês, bem como para disfarçá-los e jogá-los em direções completamente diferentes. E assim vocês fazem. Vocês avançam bastante em meio ao caminho. Quando a noite cai, vocês finalmente observam o rio. Assim que vocês observam aquele rio relativamente forte que corre por toda a floresta, vocês olham. Nesse momento, Aenerys, faz um teste para mim de intelecto. Para ti é muito fácil, é 9. Os outros, caso queiram fazer, caso ela não passe, podem fazer, mas para vocês é difícil, é 19 a dificuldade.
Não, eu confio.
Pode rolar como ajuda?
Como ajuda, não. Podem rolar sozinhos e a dificuldade 19, intelecto.
Tem algum boom ou não?
Tem alguma coisa de historiador, alguma coisa assim? Se tiver, sim.
Eu sou andarilha.
Sim, faz sentido. Tem um boom.
Opa. Isso fui eu?
Não, foi o Kremos. Ele tirou 16, não passou.
Eu vou tentar aqui.
É, 19. Mais que o suficiente.
Como é que rola? Ah.
Era só clicar em intelecto, mas ok, não passou. Aenerys, você sabe que o rio que vocês estão é o rio da colheita. É um rio élfico importante. Ele corta parte significativa da margem mais exposta da grande floresta. Você sabe que assim que você atravessar o rio, você pode chegar em uma das grandes cidades élficas, a cidade de Revon.
Nome no chat.
Eu passo pra galera que, seguindo o rio, a gente tá próximo da cidade de Revon. É uma cidade grande, é um rio importante.
Opa, tá, lá iremos.
Mas como é lá? Você já esteve lá?
Eu vou tomar um banho no rio.
Eu também vou tomar um banho no rio também.
Eu vou urinar contra a corrente do rio.
Para
eu. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer não. Isso. Bem na hora que eu falei que ia pegar um pouco mais de água.
Olha, eu quero ir pra água também.
Gente, eu não tô acima de vocês. Eu tô mais abaixo no rio. Pronto, resolvido.
Vocês se divertem um pouco, já é noite, quando vocês terminam os afazeres de vocês. O rio em si não é muito violento, não é muito caudaloso, então para vocês é relativamente tranquilo atravessar, certo? Entretanto, se vocês quiserem...
Lucas, eu vou tratar minha carne.
Uhum. Não, Jefferson, nem precisa fazer teste, vocês têm tempo, e o ST conseguiu atrasar ou inutilizar aqueles que perseguiam vocês. Então joga um D4. Deu quanto?
2.
Você tem o suficiente para 2 rações. Certo?
Tranquilo.
Anota aí na tua ficha. E vocês querem armar acampamento após essas coisas, assim que vocês chegam, o rio já tá de noite, ou vocês querem simplesmente atravessar o rio e continuarem marchando? A Aenerys sabe que vocês estão relativamente longe ainda da primeira cidade, que
a
cidade
galera tá machucada, é bom a gente descansar, né?
É melhor descansar.
Descansar.
Dá um heal ratezinho aí pra galera.
No relento, vocês não recuperam. Lembre-se disso. Eu falei da outra vez.
Nem se a gente armar acampamento?
Se passar em um teste, sim.
Vale a pena tentar, pô. Pra ter um
pequeno. É.
Beleza. Vocês começam a armar o acampamento. Vocês têm alguma coisa? Barraca, colchonete?
Fome!
Tem árvores por perto, eu posso lenhar elas. Ah, é?
Você tem um machado?
Não tenho machado.
Deixa eu ver.
A maravilha de personagem nível baixo que não tem muitos recursos é isso. Vocês podem descansar. É tratando, Lucas, não é confortável o suficiente.
Um saco, um odre, uma pederneira. Eu vou encher o saco com folhagem, botar de travesseiro. E eu vou pegar o odre e vou usar ele seco com meu cobertor. Sei lá, alguma coisa assim.
Não, um odre não é grande o suficiente pra você se cobrir.
Então, eu vou só usar o saco cheio de folhagem.
Beleza.
Travesseiro.
Vocês pode falar.
Eu vou tentar fazer aquela técnica lá. Sendo que dessa vez de uma maneira diferente. Porque, como eu tô muito bem machucado, não tô muito confiante não. Então, ao invés de me envelopar por volta deles, eu vou tentar crescer, ficar oco e tentar deixar uma pequena aberturazinha por fora.
Beleza, faz um teste pra mim novamente de intelecto CD15.
Tem um, é barra, roll?
Não, não precisa. Vá na sua ficha, aí vai ter lá os atributos, vai ter intelecto. Clica nele, que ele já rola com o atributo certinho. Na parte de baixo do intelecto tem seu modificador. Só clicar que ele já joga. Beleza, 13. Você consegue se transformar em uma árvore. É teletanto, você não consegue se concentrar o suficiente para abarcar confortavelmente todos eles. Você os deixa de fora. Beleza?
Uhum.
Bora lá.
Pessoal, como eu tô full, se vocês quiserem descansar enquanto eu vigio, eu não preciso descansar.
Mano, eu vou. Já que eu tenho uma percepção meio. Eu não escuto direito o que tem por fora. Eu imagino que o pessoal tenha conseguido entrar. Eu vou permanecer que nem árvore, velho.
Bora lá. Quem vai ficar com o primeiro. Como é que vai ficar o turno de vigília? Quem é o primeiro, o segundo?
Eu fico com todos pra galera tentar ver se ganha o healing rate completo.
Nossa, que...
Beleza.
É altruísta.
É, me faltou essa palavra, mas é bem isso mesmo.
Mas
vocês querem dividir então? Se quiser. Se fizer questão. É que eu não vou ganhar nada. Vocês
perder.
Podem ganhar. É... Mas o que eu tenho a perder é o quê? Vou ganhar o quê?
Você fica com a condição cansada.
Eu sou pequeno.
Você eu também sou pequeno e fico cansado na vida real.
Problema seu, meu irmão. Mas... Não, mas é porque eu tô full. Acho que eu não vou perder PV. E eu posso descansar depois.
Será?
Beleza, bora lá, bora
Beleza,
lá.
Beleza, então eu vou descansar estando full para garantir o meu... que eu não perca, né, enquanto a galera tá bem pior do que eu.
Eu vou considerar
eu tô
que
brincando,
você...
tá? Eu vou tentar fazer a parada que eu falei inicialmente.
Aham. Uhum. Faz um teste de força, Jefferson, pra mim, com um Bane. A dificuldade é 12. Mais do que suficiente.
Chupa! Chupa!
Você consegue ficar a vigília toda enquanto seus aliados
como
dormem.
Dizia o super-homem, aqui é paladino, pai.
Cremos, em meio à noite, uma figura acaba calmamente se aproximando de vocês. Você vê que ela se aproxima em meio às matas enquanto seus aliados estão dormindo. A princípio, você alerta ou você vai esperar um pouco mais?
Eu quero ter uma visão completa, porque é muito temerário atacar imprudente.
Tem visão no escuro, não tem? Você cobra.
É. Beleza. Você cria de usar.
Você começa a observar. A princípio, você vê que a criatura, a figura, estava tentando se manter escondida em meio à noite. Entretanto, seus olhos conseguem captá-lo antes mesmo que ele se dê conta. Você vê que ele vai se aproximando de ti, até que claramente ele percebe que foi notado. Então, ele vai se aproximando calmamente de onde vocês estão. Jefferson, o que percebe é que ele é um elfo. Um elfo, cabelos brancos, longos e com pele clara. Entretanto, diferente daquele outro que tem os olhos verdes extremamente
penetrantes,
obrigado. Esse tem um semblante de cansado, de alguém que já viu muito. Ele te observa com olhos azuis, tristes e cansados.
Alto! Quem vem lá?
A princípio, ele fala como se fosse alguém que cantasse em vez de falar. E ele não fala contigo na língua comum, na língua do comércio. Ele fala contigo em goblinoide. Ele fala: sou apenas um mensageiro. Vejo que você é o que guarda todos eles.
Só durante essa noite, só durante esse ciclo.
O meu senhor tem esperanças em você. Ele veio falar que eu propusesse um acordo.
A que mestre você serve? E não responda, Jesus.
Ao senhor Johan. Senhor,
eu deveria conhecer esse nome?
Você já o conheceu há tempos atrás.
Por que eu não devo simplesmente atacá-lo, mensageiro, e colocar sua cabeça como a própria mensagem em direção ao seu mestre? O que ele tem a nos oferecer e o que ele pode ser de nos ameaçar? O que pode ser de nos ameaçar? O que ele pode ter para nos ameaçar, perdão.
Ele tem algo que talvez você queira. A cicatriz em sua cabeça que de tempos em tempos dói. Ele pode curá-la se você assim o permitir.
A dor é minha aliada. Sempre que ela pulsa, eu me sinto vivo.
Você
tenho medo do que o seu mestre possa fazer com os demais. E também... cura indiscriminada não parece ser algo que elfos altruisticamente dariam para uma cria de Uzor.
Você ainda mantém, você continua tendo aqueles sonhos extremamente vívidos, não continua?
Sim, mas como você sabe disso?
Você veio até o meu mestre para ele curá-lo. Se aqueles lá não tivessem saído e quebrado o local onde vocês estavam, você já teria sido curado há esse tempo.
Curado do quê? E que tipo de cura?
É uma doença mística que afeta a sua mente.
E que isso serviria para o seu mandatário?
Vocês já foram colegas. Você e o meu senhor.
Se o seu senhor tem relação com os sonhos que tenho, acho que o mais prudente que posso fazer é me afastar dele.
Ele vai até ti, caminhando. Você deixa ele se aproximar, faz alguma coisa?
Eu tento fazer parecer que vou oferecer resistência, mas eu deixo claro que era uma bravata indolente e... deixa ele se aproximar calmamente, só que de olho para que ele não se aproxime da galera que tá dormindo. Ele se aproxima até uma clareira para que a gente fique conversando para ver se ele vai conseguir me convencer a buscar esse cara ou não.
Ele
eu quero
fala,
saber mais. Eu quero que você argumente mais e que você argumente melhor.
Ele entrega para ti um papiro.
Eu desenrolo o papiro.
Quando você percebe, você vê que é um mapa. Quando você vê que é um mapa, ele aponta assim no mapa e fala.
Eu ergo o mapa assim e ele fica girando na minha mão.
Como você encontra-se aqui. A oeste está a cidade dos humanos. Se você quiser novamente encontrar o meu senhor e ter finalmente a sua cura, você assim o pode.
Ainda não carregou aqui não. Tá tudo preto.
Até aqui? Deixa eu ver. Deixa eu puxar vocês.
Ah.
Dá um zoom out aí na coisa que ele tá tudo preto, mas tinha um quadradinho de mapa.
A elfa que anda com vocês vai levá-los à ruína. Ela já levou muitos outros.
Isso eu já sabia, só que a estrada para a ruína, às vezes, pode ter um pequeno atalho entre as suas frestas para um sucesso de uma criatura que aguarda uma determinada oportunidade. Diga-me, qual o seu nome?
Ele olha para ti, pode me chamar de Zeno.
Zeno Guaraná. Zeno, se você estivesse em minha posição, como um elfo livre e sem senhor, como você faria muito, muito, muito dinheiro nesse mundo élfico?
Ele... Acordando.
Peraí. Ele olha pra você e fala, eu não sou apegado a isso, a dinheiro.
Mas tente fazer um exercício de imaginação, ela cubre um pouco. Caso você fosse apegado a dinheiro.
Provavelmente tentaria algo como o Senhor dos Sangues Ruins.
E quem seria esse, onde ele está e onde ele fica nesse maldito mapa?
Aqueles que criam meio elfos para utilizar nos campos de trabalho.
Ah, você respondeu como um elfo puro, de fato. Você só pretende subjugar os que considera inferiores. Caso não existisse uma coleira em seu pescoço e o inferior dentro dos superiores fosse você. Pois bem, diga que daqui a 2 meses, numa noite de lua cheia, eu buscarei o seu mestre no seu salão comunal e que ele prepare um banquete em minha homenagem e que guarde a cura a qual ele me prometeu. Eu chegarei com posse para viabilizar projetos ao qual pretendo. Que ele mantenha contato. Use esse símbolo. Eu faço um símbolo de... Sei lá... Lucas, depois tu procura um símbolo que seja uma marca d'água reconhecimento de mim e o cara.
Uhum.
E seremos companheiros de... Pen Pals, Lucas. Como é que traduz isso? Pen Pals.
Boa.
Companheiros
de pesquisa?
De troca... Não, de trocação de cartas.
De cartas, tô ligado, mas não sei como traduzir.
Tipo Marx e Darwin, no século... Tá ligado?
Uhum, mas não sei traduzir.
Enfim, eu tô curioso.
Trocas e ganhos.
Eu tô curioso porque esse cara tem me oferecer, mas ainda não tô totalmente curioso pra o que ele, de fato, a natureza do que tá pra me oferecer. Meu personagem tem uma ganância... subconsciente... Que ele precisa satisfazer por razões que ele não sabe precisar. Mas, por hora, dizendo Guaraná, volte pro seu mestre com algo como pedido intermediário entre aceitação plena e um não categórico. Manteremos contato. Eu aprecio muito pessoas em altas rodas com conhecimentos específicos. Eu diria até que eu próprio poderia ser um deles se eu soubesse alguma coisa.
Quando você fala isso, ele dá um sorriso. E ele concorda com a cabeça. E fala: Se você não tem mais nada, gostaria de voltar para o meu mestre.
Lucas, pode ser uma caveirinha, assim, uma caveirinha meio esdrúxula.
Pode tentar pegar alguma coisa.
Pra eu saber que é de fato ele que tá me escrevendo diretamente, entendeu?
Uhum. Caramba. Não, eu tô tentando jogar a marcação no mapa, foi mal. Mas, Jefferson, tá vendo o mapa?
Tô. Pedaço.
Tá aparecendo pra vocês a marcação?
Tá.
Bem pequenininha.
É um quadradinho minúsculo.
É porque o mapa é grande.
É só uma região marcada, o resto tudo preto.
Sim, sim. É. Essa é a ideia.
Ah, bom.
Agora vocês têm conhecimento de parte.
Agora vocês sabem, porque todo personagem meu é cartógrafo, né?
Vocês têm conhecimento de parte da região. Beleza?
Beleza.
Amanhã, quer dizer, Cremas, vai querer fazer mais alguma coisa essa noite ou não?
Silêncio absoluto. E perguntar pro Zeno como é que funciona a economia local.
Ele olha pra ti e fala: eu não sou muito dotado dessas coisas, mas se você quiser conhecer, pode falar com o meu mestre. Ele é senhor dessas terras.
Beleza, eu faço uma cartazinha. É que é como se alfabetizado, não sei escrever, né?
Aí exatamente.
Eu faço um cifrão. Mapa. Eu faço um cifrão no papel e uma interrogação. Acredito que não precisa ser alfabetizado pra isso.
É, acho que não precisa. Mas você entrega pra ele esse papel ou não?
Entrego e digo: Zeno, pergunte para o senhor de suas pesquisas onde posso encontrar uma fonte corrente de valores às quais posso apoderar-me. Com uma certa urgência. E me encontre em Revon. Revon.
Ele balança a cabeça.
No salão da guilda dos legionários. Provavelmente onde as legiões se reúnem para passar missões. Deus.
E ele fala: se preocupe. Alô, estão ouvindo?
Eu sou normal.
Ah, beleza. Ele fala: se preocupe com a Jéssica. Ela está de olho em você. E ela não é tão paciente quanto eu.
Última pergunta, Zeno. O que é que o nome Maltas diz pra você? Por que ele se repete no meu sonho como um gemido vívido e cultural?
Ele para, olha pra ti, e isso apenas você e o meu senhor saberiam dizer.
É, existem muitos gritos entre os chamamentos desse nome. Sonhos. Acho que eu descobrirei em breve. Mas primeiro eu preciso fazer o ouro fluir. Não sei ao certo porquê, mas eu preciso de conforto e de estabilidade por alguma razão que desconheço.
Ele fala pra você: se não há nada mais que você queira, irei agora.
É costume entre os goblins oferecer algo para a viagem, para que você possa se alimentar e sobreviver, mantendo-se nutrido. Aí eu puxo uma tira de couro salgado e entrego para ele, uma daquelas minhas rações de carne humana.
Ele levanta a mão e fala: ainda bem que eu não sou um goblin. Dá as costas, calmamente, e vai caminhando em meio aos ermos.
Eu espero nascer do sol e com ele eu acordar dos meus companheiros dizendo que é bom.
Calma,
guarda diversas.
Calma. Algo que você nota é que quando ele saiu do seu campo de visão, ele conversou em uma língua estranha com mais alguém.
Como era o nome da mulher que ele falou?
O nome dela é Jéssica.
Jéssica.
Deixa eu jogar.
Toda mulher que tem um nome com Jéssica. Yes!
Amanhã chega. Infelizmente, vocês não dormiram em locais confortáveis. Vocês não reganham o healing rate de vocês.
Eu tava bem confortável como árvore?
Não. Eu tinha Deixa acordado eu galera... com você.
Lucas, eles não têm direito a uma rolagem pra procurar conforto, não. Pra tentar ganhar um healing rate.
Ninguém é sumariamente legal. Ninguém falou nada. O acordado é que naquela vez você conseguiria ganhar porque estava chovendo e tal. Tava massinha. Dessa vez, não. O mesmo truque não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Sejam criativos ou comprem equipamentos que deem algum tipo de conforto, como sacos de dormir, cabanas e etc.
A gente tem que
de pele humana.
Mas vocês recuperam as magias e habilidades diárias de vocês.
Alguma Pelo delas é.
Pelo menos alguma coisa.
Alguma delas o quê?
É cura. Pra curar os outros. Ceci? Não, é a Gui.
Eu.
Ela tem magia de cura. A Nadine.
E o clérigo mostra a que vem.
Que eu acho bom aí. Mas não é obrigado a usar não, viu?
Não é obrigado não, tá? Favorece o mestre, é matar todo
mundo. Não é obrigado, né? Mas assim, né?
Só se quiser.
Cala.
Vocês fazem as preparações matinais de vocês, certo? Arrumam as armaduras, limpam as armas e etc. Antes de qualquer outra coisa, descontem, por favor, pra mim, uma unidade de ração, todo mundo, até mesmo a planta. Okay. E a Maeda, desculpa. E o que vocês querem fazer após as preparações de vocês, diárias? Vocês vão seguir caminho atravessando o rio e indo até Revon? Ou não? Vocês querem fazer algo diferente?
Eu quero ver se eu consigo.
Revon é perigoso.
Calma, calma. Pode falar, Gui.
Eu quero ver se eu consigo ajudar quem tá mais ferido, mais abatido.
Você...
Já que eu tenho essa possibilidade.
Você olha para os seus e você percebe que a Aenerys tá bem ferida. E até mesmo você está relativamente ferida. Tirando
tá,
Kremos, então... todos estão feridos.
Então, primeiro eu prefiro me curar pra poder curar os outros. Não faz sentido fazer o contrário.
Certo. Quer utilizar qual habilidade de cura? Que acho que tem várias.
Eu tenho o magia e ritual.
Deixa eu mexer aqui na tua ficha. Ó, bora lá. Tu tem duas curas menores e tu tem uma cura leve. A cura menor cura metade do healing rate do alvo, certo? E a cura maior, a cura leve, desculpa, cura a healing rate do alvo. E tu também tem recuperação compartilhada. Que uma vez ao dia você pode gastar uma ação e se curar e curar alguém, igual a taxa de cura.
Essa última, junto com a Inês.
Como é que você faz isso descritivamente?
Ela olha pro Gibas, finge que vai dar pra ele. Vai dar o dedo do meio.
Jefferson não é a sua personagem.
Não, eles não são antagônicos, pô. Sim. Eles não são, tipo... Ele e o Gibas não são...
Como cães e gatos.
É, quase como cães e... Como macacos e gatos.
Eu diria como humanos e hipopótamos, mas enfim. Aí você eu tô... Hã?
Você é a biologista, biologóstica?
É, então, né? Né?
A nossa ia...
Bióloga.
Aí, então eu tenho acertado de primeiro e você me fez duvidar da minha capacidade. É?
Jeff, se contém.
Eu tô brincando.
Eu olho pra todo mundo e falo assim, gente, eu vou curar, me curar antes e vou curar quem tá mais necessitado aqui e pode dar um suporte para quem ainda está machucado. Nesse momento, eu dou as mãozinhas, as patinhas pra Paenerys, ela pega nas minhas patinhas, porque eu estou em forma de... Eu fico em forma de com humano, com gato ou só no gato? Porque ultimamente eu só tô em gato.
Quem decide é você. Quando tá na forma de gato, não consegue usar magia.
Mas é magia, então forma humanoide. Ela segura então as minhas mãozinhas. E aí eu faço a minha mágica. A minha.
Uhum. Quando assim você o faz. Ceci, cura tua taxa de cura. Tu sabe onde fica na ficha?
A minha taxa de cura é 3. Healing Hate, né?
Exatamente. Você cura 3 poderosos pontos de vida. E Ceci, sabe onde fica a tua taxa de cura?
Pra Ceci ou pra mim?
Eita, desculpa pra Gui, desculpa. A Ceci falou que já sabia e já falou o valor. Desculpem.
Tá tudo bem.
Oi,
não,
gente,
não
ajuda
sei.
O vovô. Ele está sofrendo. Coitado.
Sim, Gui, onde que tá? Fica lá na ficha, não. Lá na parte básica, lá no main. Aí tem teu health, aí tem em cima, tem o healing rate.
Peraí, deve... que a CLT aqui tá cansada e tá tentando achar.
Aham. Uhum. Onde fica lá teus
atributos? Eu joguei no chat aí pra você.
Infelizmente não temos pontos de heroísmo, mas temos pontos de corrupção
claro
e insanidade.
Ai, que fofo! Seria realmente muito fofo. Uma gatinha com as patinhas curando. Foi bem essa ideia que eu tive. Insanidade de.
Mas aí você só ficou um pouco mais insana.
Né?
Fica em cima do
Lucas.
Do health. Tá vendo o health?
Healthcare.
A tua ficha tá em inglês?
Achei. Tá em inglês.
Beleza.
Tá. Healing Rate. Tá.
Pode ir.
3.
Então você cura 3, certo? Tava com 7, pode colocar 10 lá. Se já aumentasse teu HP também, né?
Já aumentei.
Beleza. E Gui, você tem mais 3 coisas de cura. Provavelmente você não tá full.
Não tô. Não, eu vou ficar nesse, porque eu preciso. Eu quero. Quero ir com calma.
Beleza. Quero...
Como é que joga link aqui no Roblox? Ou GIF?
Parêntese, qualquer palavra, fecha parêntese, colchete, o link, fecha colchete.
Como é que é?
Joga no grupo, né? Mais fácil.
Joga.
Mas. Vai tentar curar mais alguém, Gui?
Não.
Beleza, é isso. Todo mundo curou quem tem que curar. E
olha,
você...
eu vou querer Posso fazer falar? Um seguinte. Eu vou usar a minha cura, né,
de guerreiro.
Da classe. Uhum.
Sim.
Aí, na minha ação, eu vou estender os braços, contemplar o sol e fazer desabrochar umas florzinhas.
Vai fazer fotossíntese.
A famosa saudação ao sol. Daí, né?
Beleza.
Boa noite.
Você faz. O teu também é o Healing Hate, né?
É, o Healing Hate.
Maravilha. Já cura aí, por favor. Sabe onde tá na ficha?
Uhum. Eita, 13. Ok.
Beleza. Mais alguém quer fazer alguma coisa ou vocês marcharão agora? Acho que já se queria conversar com vocês, né? O Kremes queria conversar com os personagens de vocês. Ou não?
É, porque não, tudo que você narrou até agora a gente não sabe, né?
Não, então.
Porque a gente tava dormindo.
Durante a noite, o nosso captor da fortaleza mandou um mensageiro pra ter conosco, mas vocês estavam dormindo tão profundamente que eu resolvi tentar poupá-los até de um ataque noturno. E lá, ele me alertou que Revon, a cidade dos Elfos, é perigosa para nós. E que, no momento devido, ele nos dará resposta sobre o porquê que nós estávamos cativos na fortaleza e o que ele de fato queria conosco. Aparentemente não era nada muito belicoso. É isso, pessoal. Lucas, como é que coloca GIF no roupinho?
Parêntese, bota a letra A, fecha parêntese, abre um colchete, bota o link, fecha colchete. Se não for isso, é o inverso. É colchete, colchete, parênteses, deixa eu ver. Mas pode ir indo.
Peraí, colchete é. Como é que é? Assim?
Cadê?
Não.
Não.
Mas você colocou o link, não dá pra abrir?
É.
É assim, não. Ó. Deixa eu ver se é assim. É assim.
Como é que é?
Colchete, qualquer coisa, fecha colchete, abre um parênteses, bota o link, fecha parênteses. Eu vou mudar, eu vou colocar lá como escrever. Legal, ele faz.
Ah, é colchete A, fecha colchete, abre não. Parênteses.
Não. Mandei lá no chat promotion. Parêntese, A, fecha, abre colchete, bota o link, fecha colchete.
Beleza. Toca o barco que a gente chega na cidade.
E vamos que a CLT tá com sono e eu preciso dormir porque é segunda-feira é minha formatura.
Aí.
Beleza. Bora lá. Vocês sabem dessas informações e começam a arrumar a leste, beleza? Vocês atravessam o rio. A princípio, o rio em si não é muito perigoso e assim vocês o fazem. Toda vez que vocês vão se aproximando cada vez mais de Revon, as memórias da Aenerys sobre o local onde ela está e bem como a localização em si vão tornando mais simples. Algo que você lembra, Aenerys, é que Revon é uma cidade de elfos cinzentos. Ou seja, elfos elmarianos. Uma das etnias que você segue.
Sim.
A tua etnia, no caso. E com isso, como você está... está voltando para algo que é próximo de ti?
Eu sinto... como um local próximo, como se fosse um retorno pra casa.
Uhum.
Pode, pra que tá?
E aí eu falo com o pessoal que é uma cidade onde tem elfos cinzentos que nem eu. Então... é uma cidade que traz familiaridade e eu tô recobrando as minhas memórias. que eu não estava com muitas memórias. Possivelmente devido a tudo que aconteceu com a gente, né?
Provavelmente. Beleza, vocês começam a se aproximar. E à medida que vocês vão se aproximando, rumando a noroeste, nordeste, desta vez, algo chama a tua atenção, Ceci. Você, a Aenerys, melhor falando, você observa que no local em si, há uma parte onde vocês estavam viajando, onde não há praticamente vegetação, há apenas aquele solo quase estéril. Um pouco de relva ainda tem no local, mas chama a atenção todos vocês que há uma grande árvore bem no meio.
Que tipo de árvore?
Ah, você não consegue verificar a espécie em si, mas é uma árvore grande de troncos poderosos e relativamente alta. Você percebe que todo ao redor possui pouquíssima relva em si. Parte dela tá bem consumida ou é simplesmente terra seca. Quando tu olha ao redor, você que tem a visão no escuro contra os outros, parece que tem algo nessa árvore. Vocês ainda estão muito distantes para conseguir entender detalhes, visualizar detalhes. Quer se aproximar um pouco mais?
Eu falo com o pessoal dessa árvore e pergunto se eles querem se aproximar.
Não, tá de boa.
Eu vou olhar assim pra árvore e vou apontar a espada pra ela. Então, gostaria de dizer alguma coisa ou vai ficar por aí disfarçando?
Não,
fazendo egípcio.
Tá relativamente longe. Vocês conseguem ver só o final. Se aproximam? Bora lá? Um, dois, três, se aproximam? Não.
Vamos.
Vocês vão se aproximando e à medida que vocês se aproximam em si, vocês continuam, conseguem ver finalmente mais detalhes. E talvez, apenas talvez, ver os detalhes não fosse o suficiente. Não fosse tão bom. Seria melhor que a bênção da ignorância. Quando vocês se aproximam em si, todos vocês notam que na árvore em si, aquilo que vocês não conseguem enxergar direito, o que estavam lá, são apenas corpos pendurados com uma corda em seus pescoços, balançando suavemente conforme o vento. Vocês percebem que nesse local há inúmeros corpos pendurados ao sabor do vento, em meio dessa, amarrados nessa árvore. Aenerys, você não precisa de teste. Todos eles que estão pendurados são elfos.
Elfos cinzentos?
Você para observar. A grande maioria, sim. Mas também há elfos Tarkarianos. E também há outras etnias menores.
É a galera da Legião da Donzela de Sangue Ruim. Prometeu vingança contra os puristas.
Algo que vocês vão se aproximar ou mantém certa distância ainda da árvore?
Eu vou olhar sim pra ela, pra árvore. Depois vou olhar pra a Aenerys. Parece que tem alguém querendo fazer uma reparação histórica.
Quem faria uma chacina dessa, pelo amor de Deus?
Quando você pergunta por quem, você vê escrito como se tivesse com alguma lâmina, alguma coisa assim, no tronco dessa árvore, em élfico. Aquele que te toma a metade será o que te consumirá no inteiro.
É a galera do sangue.
Abaixo disso, a face da deusa das três faces.
Não.
Bora tocar o barco? A gente ainda não chegou na cidade, a gente tem que progredir em alguma direção.
Vocês ignoram isso ou continuam caminhando?
Não, fica registrado nas mentes de todos que existe uma contenda entre os puristas e os que querem viver, né? E essa galera é meio que os panteras negras desse mundo. Eles revidam a violência estrutural sofrida por eles de uma forma a responder com a violência. É, a resposta do oprimido à violência gratuita do opressor, que são os elfos puristas.
Eu sigo junto com
o grupo. São conjecturas minhas, tá? Deixando bem claro aqui.
Uhum. Beleza. Vocês continuam o caminho e o tempo todo algo fica chamando muito a tua atenção, Aenerys. Algo te incomoda bastante. Vocês continuam o caminho e após uma hora, um pouco mais de viagem, há algo que vocês observam novamente. Quase que chama a atenção de vocês. Vocês veem claramente rastros de pessoas que estiveram aí. Como se alguém estivesse viajando ou tentando se esconder de vocês, mas que não são muito hábeis. Vocês veem rastros. Acho como se estivesse a princípio um pouco à frente de vocês, mas o tempo todo parando constantemente para tentar observá-los.
A gente sente isso?
Vocês veem isso.
Eu vou olhar.
Como é que a gente enxerga isso?
Pelos
como é
rastros...
que é essa... Não, mas como é que é?
Ah, tá.
O que a gente enxerga?
Vocês observam que em meio ao caminho há tanto vestígio claramente como se fossem pegadas de humanoides pequenos ou simplesmente vestígios de alguém atravessando a vegetação em si. Galhos quebrados, folhas pisadas e coisas afins. Sem falar que à medida que vocês vão ficando cada vez mais atentos, vocês começam a reparar de tempos em tempos a barulho em meio à vegetação. Quase como se alguém estivesse passando, se movimentando.
A gente sente algum cheiro, alguma sensação ruim, alguma sensação boa? Algo que...
Faz um teste de... não percepção, mas de vontade. Mas com um boom, o porquê é um segredo, por enquanto.
Gente do céu, minha memória tá... Vontade.
Will. Se tiver inglês, é Will.
Mas eu tenho com menos um ainda, pra ajudar.
E não é comigo. Mas você tem um bom.
Uhum.
Nada demais. Nenhum mau augúrio.
Só o de sempre.
Eu vou olhar sempre os Gibas. Eu pensei que estivesse cobrindo os nossos rastros.
Esses rastros estão à nossa frente, não atrás da gente, meu rei.
Mas o que nos garante de que são de alguém que está nos observando?
É uma elfa chamada Jessica. Ela tem nos observado, nosso...
Vamos dar um pau nela. Simples, vamos quebrar ela.
Por quê?
Ela tá observando nós, eu não sei nem quem é.
Indiferente ao que fazemos, ela só precisa nos observar de perto, porque é o que ela foi ordenada a fazer. Ela não nos fará mal, senão já teria feito. Não nos atacará, senão já teria atacado. Ou simplesmente poderemos seguir viagem para chegar a algum ponto onde podemos finalmente descansar e nos recuperar.
Aham. Beleza. Vocês continuam o caminho? Alguém vai tentar ir com um batedor para verificar alguma coisa assim ou não?
O batedor é o Gibas. Sempre é o Gibas.
Quer fazer
não,
o Gibas?
Ele falou pra não ir, eu não vou não. Ele falou pra deixar
não,
ele
não, é a NPC que vai ficar observando a gente. Porque ela é...
doida.
Ela é palmandada do cara, é. Ela vai ficar espionando a gente de perto. É só a gente não fazer nada que... confronte diretamente os interesses das quais ela representa e vai dar tudo certo.
Beleza. Vocês continuam o caminho. E, Aenerys, faz um teste para mim de vontade com um Bane, por favor.
Peraí.
Mas uma pergunta, fora Aenerys, alguém tem linhagem faérica? Faérica, na verdade. Eu acho que o Kiwi tem
eu
também.
acho que eu tenho.
Teste de vontade com menos um bom, por favor. Com menos um bom não, né? Com um Bane.
Com um Bane.
Vou pegar uma água rapidão.
Beleza.
Ok.
Vixe. Vocês dois, à medida que vocês vão caminhando, vocês começam a não escutar passos nem nada do tipo. Vocês simplesmente começam a escutar: por favor, me ajude. Eu preciso de ajuda. Eu estou aqui sozinho. Nós estamos aqui sozinho. Precisamos da ajuda de vocês. Isso em élfico, vocês dois escutam.
As vozes são de crianças, são de velhos.
Parecem ser de crianças.
Eu vou perguntar assim, em geral, pro grupo. Vocês estão escutando as criancinhas falando?
Eu tô.
Eu vou rolar a percepção.
Não precisa rolar. Você não percebe.
Tá. Então não.
São truques faéricos.
Eu vou olhar assim pra Enéris. Olha, eu não sei o que que significa, mas pra mim é algum tipo de mau agouro.
Eu acho que é uma armadilha. Eu acho melhor a gente ignorar.
Eu vou seguindo.
Beleza. O tempo todo, à medida que vocês vão continuando o caminho, vocês ficam ouvindo e ouvindo, ouvindo. Até cada vez mais isso se torna que incomoda vocês. Vocês tentam o tempo todo simplesmente ignorar. Mas à medida que vocês vão avançando rumo à cidade, isso se torna cada vez mais forte. Passa um momento que vocês simplesmente não veem, não ouvem apenas. Vocês começam a ver. Vocês começam a ver expressões de elfos infantes, com as orelhas pontudas, roupas completamente consumidas pelo tempo, poídas, os pés esfolados. Elfos que continuam andando e andando, andando e andando. Cada vez menos deles. Sem ninguém para os guiá-los, eles simplesmente são tomados pela floresta. Vocês dessa vez simplesmente optaram por ignorar o pedido daqueles que ajudavam. Aqueles que não tiveram nenhum tipo de chance, nenhum tipo de oportunidade. Vocês dois ganham um ponto de corrupção.
Ah, cacete. Ok. Eu nem lembro daqueles pontos.
De corrupção? Ali na ficha tem de corrupção. Vocês continuam caminhando até que vocês finalmente observam. A próximo.
Oi, oi, gente. Oi. Eu perdi. Por que que a gente recebeu o ponto de corrupção? Porque o meu áudio tinha bugado aqui.
Ah, bugou?
Do nada.
Provavelmente porque a gente não ajudou a voz das criancinhas.
Continua. É, tu ouviu essa parte lá que eles clamavam, pediam ajuda e tal?
É, você simplesmente ignorou.
Aí vocês falaram que continuavam caminhando, caminhando, seguindo?
Aham. Uhum.
Então.
Por a gente isso. Recebeu um ponto de corrupção.
Sim. Vocês ignoraram o pedido dos inocentes por algum tipo de ajuda.
Eu também recebi.
Não. Só os dois. Só os dois que ouviram. Beleza?
Beleza.
Vocês continuam a caminhar e dessa vez vocês finalmente sabem que cada vez mais vocês estão se aproximando. A Aenerys, tu sabe em si que a cidade de Revon é uma cidade dos elfos Elmarianos, uma cidade dos elfos cinzentos. Entretanto, diferente da maioria, esses elfos específicos, eles compartilham uma característica muito peculiar que você também possui. Eles não são antiteístas como a maioria dos elfos. Eles são elfos que seguem de maneiras diversas a deusa das três faces. Certo?
Certo.
A princípio, tu faz alguma coisa pro pessoal ou simplesmente continua o caminho?
Eu passo a informação pro pessoal de que eles são elfos mais tolerantes, digamos assim. E não são radicais.
Se creem na deusa, não são nossos aliados.
O quê?
Ah, era só pra saber se eles creem na deusa ou não.
Sim. Eles creem na deusa. Na deusa das três fases.
Vou perguntar assim pra Neres. Acha que o que está por trás daqueles elfos enforcados seja os crentes da deusa? Ou o contrário?
Eu acho que é o contrário.
Espero que aquele vilarejo fantasma não tenha influenciado quando nós dizemos que aceitaríamos. Eu não sei se é um sonho ou se é algum prenúncio.
É, também não sei.
As vozes, elas pararam já?
Por enquanto, sim.
Por enquanto é ótimo.
Vocês continuam a viagem e depois de boas horas, vocês finalmente chegam até a borda da cidade de Revon. Todos vocês são agraciados pela beleza ímpar da cidade. A cidade em si não possui muralhas, pois ela não precisa. A própria vegetação ao redor meio que foi moldada ou simplesmente se curvou perante a soberania e a beleza dos elfos e assim protegem, rodeando a grande cidade. Parte significativa da cidade em si está em total sintonia com a vegetação ao local. Vocês observam e veem uma das grandes cidades dos elfos Elmarianos, a cidade de Evon. Mesmo já a certa distância, vocês observam elfos andando de um lado para o outro, fazendo seus afazeres. Entretanto, diferente da maioria dos outros locais do reino élfico, vocês observam há um templo dedicado à deusa das três faces. Eles simplesmente observam que chegaram até um local confortável onde vocês podem, pelo menos a princípio, parar e conseguir mantimentos, orientações ou o que quer que seja. O que vocês fazem agora, dado que Revon está à vista?
A perna ou a central das regiões?
Eu acho que a gente precisa de um bom descanso para recuperar todo o nosso Sim. HP.
Mas a gente tem dinheiro?
Eu tenho umas moedinhas.
O tesouro do grupo tá quanto?
Tá aí, tá já com um loot que eu rodei.
Rodou o loot dos carinhas que matou?
Foi pra uma taberna com hospedaria e comida quente, dormir, descansar, comer, acordar, ir pra o central das legiões lá, onde eu tô esperando o contato do cara com a carta pra mim. Lucas?
Tô ouvindo, não. Tô esperando o resto do pessoal falar.
Eu não sei.
Ó. Nós temos bastante moeda. Dá pra gente descansar na taverna.
Eu, se me arranjarem um cantinho pra mim, até no mesmo quarto, não me importo. Eu viro o gatinho e durmo no pé de alguém.
Pode falar, Kiwi.
Dorme no meu pé.
Geralmente algumas tavernas tem hospedagem, então é um bom lugar pra ir, além de comer e descansar.
Ou seja... Que já tinha falado, é só a gente tocar o barco pra lá, dormir, comer, outro dia, iniciar a quest lá, pegar a correspondência que eu fiquei de receber do cara e tentar entrar na região, se possível.
Beleza. Vocês se aproximam da cidade em si, adentram nas suas dependências, e a princípio vocês não são interrompidos por ninguém. Até que vocês, assim que adentram nas primeiras ruas, vocês observam que todos ao redor são todos elfos. Todos eles olham vocês com olhares estranhos. E os piores olhares não são dirigidos para vocês, mas sim para Aenerys. Até que dois homens, dois elfos grandes, e trajando armadura leve de couro revestido, com espadas na cintura, chegam na direção de vocês, falando em élfico com a Aenerys. O que vocês traz até nós?
São meus servos.
Seus servos não podem adentrar aqui.
Mas por quê? Eles precisam recuperar, precisam de descanso tanto quanto eu.
Aenerys, faz um teste pra mim de intelecto, pra você convencê-los, por favor. É um teste relativamente difícil, 14 a dificuldade. Tem algum bom, alguma coisa?
Olha, eu vou tentar.
Eu sou evangelista e teóloga.
A parte de evangelista, sim, você é eloquente o suficiente pra passar. Pode falar, Kiwi.
Eu vou tentar falar com o meu dote de pregador das ruas, né?
Nossa.
Pra tentar ajudar a...
Eu não consegui convencer, não.
É que enquanto ela for tentando falar, eu vou interromper ela e tomar a iniciativa de falar.
Beleza. Pra você, a dificuldade é maior. Pra você, a dificuldade é 17.
Ok, mas eu tenho um bom, né, de pregador da rua.
Sim, você é eloquente o suficiente. E
deixa eu ver, pregador da rua. Deixa eu ver se eu tenho outra coisa. Bom, eu tenho a eloquência de pregador da rua e de... Não sei se fora da lei se enquadra, né?
Não.
Geralmente, não. Ok. Então, vou fazer o seguinte. Eles são da deusa das três faces. Então, vou falar como um cultista. Como se eu servisse a deusa, né? Então rolo, posso rolar com dois bons?
Sim, já que você é um cultista, você sabe como a mente deles funciona.
Bora lá.
17 ou mais.
O intelecto, né?
Sim.
Isso.
Eu vou botar dois só. Bora lá.
12. Vocês tentam falar com eles. No momento que vocês vão dialogando, ambos de vocês ouvem pequenos murmúrios em seus ouvidos. Vocês não puderam nos ajudar, mas vocês podem ajudar os seus aliados. Uma pequena parte de vocês, somente isso. As vozes das crianças clamam por um pequeno pagamento para que eles possam ajudá-los. Vocês cedem ou não?
Eu vou ceder.
Eu também.
Marca um ponto de corrupção e podem fazer novamente um teste. Aenerys passou 14 em cima. Aenerys, à medida que você vai falando, ele vai parando de deixar os braços cruzados. E a Lily Grant também passou e olha para vocês duas e finalmente falam: certo, vocês podem ficar no velho arvoredo, aponta na direção da taverna. Mas, por favor, senhoras, não deixem que esses daí, principalmente aqueles, aponta na direção do Muskin e do Goblin, andem por aí. Eles podem assustar as crianças.
Não se preocupe, meu caro. A deusa das três faces irá nos abençoar.
Ele balança a cabeça negativamente e sai. Vocês vão em direção à taverna em si. É o que é praticamente quase uma landhouse alemã. Uma casa onde as pessoas podem comer, beber e descansar um pouco. Vocês percebem que assim que vocês adentram, a conversa, a música, a alegria que ali estava simplesmente cessa por um instante. Um a um as pessoas, os elfos que ali estavam, saem. Você percebe que o senhor do local, um elfo de já certa idade, até mesmo para os elfos, pensa em falar algo, pensa em protestar, mas ele olha por entre a porta e vê um dos guardas balançando a cabeça negativamente. Ele simplesmente força um sorriso e olha na direção da Aenerys, falando na língua do comércio, na língua do comum, com um sotaque extremamente pesado. Sejam bem-vindos, podem ficar aqui. A cerveja, vinho, arenque e outras coisas. Podem se alimentar. O custo é apenas de um shilling de prata por cada um de vocês.
Obrigada. A Aenerys agradece e faz o pedido. Eu vou querer uma cerveja. E um... qual que é a coisa que ele falou pra comer?
Um arenque.
Um arenque.
Dou uma esticadinha assim pra Aenerys. Com os olhinhos assim, com as patinhas.
E vou querer um arenque pra minha gatinha também.
Vocês ficam aí, comem um pouco. Quer que eu desconte já o tesouro do grupo? A moeda de prata de cada um, o shilling de prata?
Por mim, pode.
Beleza. Vocês ficam aí um pouco, descansam, finalmente recuperam, têm um descanso merecido. Isso conta a princípio para vocês como se tivesse um descanso, certo? Vocês recuperam o healing rate de vocês enquanto vocês bebem, comem e descansam um pouco. Algo que vocês percebem é que de forma alguma as pessoas adentram aí, os elfos adentram aí. Apenas o taberneiro entrega os alimentos para vocês, a cerveja. Sempre que vocês pedem, ele faz uma carranca, mas novamente ele se força a assim fazer. Depois de um tempo, já no entardecer, você percebe que ele fala que, bem, eu irei me recolher. A cerveja, vocês podem consumir o restante daquele barrilete. Ele, sem esperar nenhum tipo de resposta, simplesmente vai pro seu dormitório.
Sem separar um quarto pra gente?
Não, ele falou, vocês podem tomar os quartos superiores.
Ah, tá.
Ele não faz cerimônia, ele não está feliz com isso. Ele apenas o faz. Agora que vocês estão sozinhos em meio a um enclave élfico, o que vocês querem fazer? Já é tarde. Umas 5 horas, o sol já está se pondo. O que vocês pretendem fazer?
Lutear!
Lutear o quê?
As peças do assoalho da capa. O que é que tem de útil pela região aí?
Vocês querem dar uma volta na região?
Sim.
Mas tá muito tarde.
É esquisito.
Quem anda com Deus nada tem.
Eu quero ficar indo com alguns movimentos.
Eu voto por a gente dormir, descansar e de manhã cedo a gente...
Pode ser.
Procurar.
Na luz da escuridão, sem a luz e na escuridão é meio perigoso. Concordo em a gente dormir.
Beleza. Vocês simplesmente se recolhem depois de beber e comer um pouco, descansam. Quando vocês acordam, algo chama bastante a atenção de vocês. Assim que vocês acordam, vão olhando para o lado, vocês percebem que o aldeão em si, que atendeu você, está caído em meio à taverna.
Morto?
Você se aproxima?
Aproximo.
Você vai se aproximando dele. Você vê, ele tá de bruços. Você encosta nele assim pra virá-lo, pra tentar verificar se ele tá vivo ou não. Quando você o vira, ele tá repleto de pústulas esverdeadas. A boca dele com um pouco de algo num saliva extremamente espessa e quase puxando pra um tom amarelado. Os olhos completamente vermelhos.
Todo mundo tá vendo isso.
Sim.
Ele tá morto, então.
Aham.
Uhum. Oh, meu Deus. O que a gente faz agora? Então, a gente tem que procurar quem fez isso, então.
Eu dou pickpocket no bolso do cara e vou seguir caminho que eu tinha planejado.
Você pega alguns xelinhos de prata. Eu vou rodar depois.
Ele tem alguma marca de...
Não.
De... Ou vai achar que foi a gente, luta. A culpa...
Não, ele morreu.
A culpa vai cair.
Não tem
a
marca...
A culpa vai cair.
Pode falar, Cecília.
A culpa vai cair sobre a gente, se a gente não procurar quem fez isso. A
intoxicação alimentar. Aí empurra ele de volta pro prato de sopa dele. Ele pode ter morrido por intoxicação sem alimentar, envenenado, até alguma doença. É um mundo meio que semi-medieval, é bem provável.
Seu microfone tá cortando de novo.
É a internet, tá. Mas ele pode ter morrido de alguma doença espontânea do semi-medieval.
Olha.
Alô?
Tá falhando.
Uma doença... Não abata uma pessoa tão repentinamente assim.
Lucas, eu vou pra rua e pergunto pra alguém que direção fica provavelmente a sede das legiões. Das legiões que se confabulam, se pega missões pra legionários, que é provavelmente onde eu vou encontrar o Xeno Guaraná.
Vocês saem junto com o Cremos ou vocês ficam na taverna?
Eu acho que melhor todo mundo sair junto, não?
É. Pra não dar muita bandeira.
Quando o Creme estiver saindo, eu vou abordar ele.
E para onde você tá indo?
Para onde disse que iria. Há um dia atrás, assim que chegássemos numa área urbanizada, ele ia procurar me filiar a uma legião. Tomar um grupo e assim tentar sobreviver, seguindo peças de ouro. E há uma carta que me espera na sede dos legionários.
Vocês saem. Não, quer dizer, Kiwi, pode completar aí a cena.
Ah, sim, com certeza você vai conseguir entrar numa legião com um assassinato nas nossas costas.
As legiões não se importam com isso. Elas têm legiões inteiras feitas de ex-criminosos. Isso não não é um impeditivo para matar em nome de uma bandeira.
Espera, então quer dizer que necessariamente matar pessoas não é algo ruim?
É algo para se pôr em perspectiva, de fato. Mas dessas legiões são basicamente companhias mercenárias com alguma espécie de ideologia e ou bandeirismo relacionado às suas crenças. Logo, criminosos podem se afiliar a legiões para até escapar de suas penas.
Algo que o Kremos falou é, vocês lembram? Há legiões penais. Legiões formadas exclusivamente de presidiários que redimem sua pena através do aço.
Entendi.
Vocês saem. Pode falar, Ceci, quer falar alguma coisa?
Não, é o Kremos que queria falar.
Não, toca o barco até a próxima cena. Eu acho que
vocês saem.
Tem que avançar o máximo possível, porque a gente tá tudo cansado com sono. Calma. Tem que tentar avançar.
A gente recuperou o XP total?
XP não. HP sim.
É HP, né? Eu falei errado. Sim.
HP sim. Todo mundo recupera tudo. E magias, etc. também. Quando vocês saem em si, vocês observam que o guarda que falou com vocês anteriormente está caído em meio ao chão. Vocês levantam os olhos e vocês observam a mais deles, todos caídos em meio ao chão. Vocês tentam se aproximar de um deles?
Eu tento ver se eles estão igual ao cara da taverna.
Você se aproxima de um dos guardas, que é o que estão mais próximos. Desvira a eles as mesmas pústulas cobrindo todo o corpo dele. Os olhos vermelhos. Saliva extremamente espessa. Com a coloração quase puxando por um amarelo total.
Oh, merda. Nossa.
Em meio a esse mar de corpos caídos ao chão, vocês observam. Há um elfo em pé, anotando em meio a um grande e pesado livro. Livro esse, feito de couro simples, mas anotando tudo. Quase como se tivesse uma fixação estranha por isso. Vocês observam que ele tem os olhos azuis, mas olhos azuis cansados. Cabelo branco e aparência levemente velha.
É o Zeno.
Eu corro até ele pra interpelar ele, o que é que tá acontecendo.
Se corre na direção dele, ele olha pra ti. Meu senhor Kremos, o experimento foi um sucesso.
Experimento.
Qual experimento?
Senhor,
que putaria é essa?
O experimento senhor. Que uma das suas criações, você não se lembra?
Eu não crio nada, eu apenas abro gargantas e saqueio bolsos.
A arma definitiva para acabar com aqueles que...
Pare de falar em enigmas! Diga o que veio fazer aqui, o que se trata disso?
Vocês são os vetores, mais especificamente aqueles quatro são os vetores. Os vetores...
Ah, legal, eu não sabia que a gente estava com uma bactéria.
Os vetores da arma definitiva... Pra acabar com aqueles que tanto oprimiram os goblins. O seu experimento realmente funciona.
Perfeito, nós estamos com a bactéria. Tinha que ser, viu?
O meu experimento, então, acho que Johan Hacker quer muito a minha atenção nesse momento. Eu perguntei a ele como conseguiria malditas peças de ouro e ele me mata uma cidade inteira para conseguir a atenção da nossa comitiva.
Bem lembrado, então, ele entrega uma aljava com algumas peças de algumas moedas.
Quantas?
Eu vou rolar depois. Pode rolar se quiser, joga um D6. Você tem 5 coroas de ouro.
Xena, eu preciso de mais explicações do que isso. E preciso pra agora. Se você não for me dar e for elucubrar com 1.001 pensamentos e registros, eu sugiro que nos aponte rapidamente onde fica a presença de Johan Hecker. Acho que ele terá as respostas que você nos recusa a dar.
Se você quiser, você pode voltar para onde estavam. Lá, o senhor Johan pode recuperar a sua memória. Que a sua mente é importante. Eles já cumpriram seu papel.
Eu olho pro livro nas mãos dele e tento ver se tem muita coisa escrita, ou se tem muitas páginas em branco. E se ele não me deixar ver, eu percebo que o livro é importante. Eu digo...
Ele segura e abraça junto ao peito. Você não consegue ver.
Eu saco o sabre e digo: a minha próxima pergunta é muito importante que você pense e responda com muita cautela.
Jefferson, quando você faz isso, a gente vai fazer uma competição, beleza?
Certo.
Joga, faz um teste pra mim de... Pode ser ou intelecto ou agilidade. Você decide.
Agilidade. Agilidade.
Veja aí suas profissões, certo? E rode. Antes de rodar, espero rodar.
Você... Sabotador, espião e trombadinha. Só que veja só. Sabotador, porque eu vou impedir ele de sacar uma arma. Espião, porque eu quero capturar a informação que ele possui sem matá-lo, porque ele é uma fonte a qual possivelmente eu vou ter que torturar para obter informações, já que ele fala por enigmas. E trombadinha, eu vou roubar o livro para mim.
Beleza.
Vou no banheiro, já volto, rapaziadas.
Beleza, vou fazer
vou
o teste.
Vou aproveitar também. Uhum. Eu vou no banheiro também.
Tá. Vou fazer o teste. Ele tem um boom e tem um modificador dele. Ele usa intelecto. Puta que pariu, falha crítica.
Eita bosta.
Jefferson, faz o teste.
Eu tenho 3 bons. 3 dados.
Ah, caramba, o cara tem um modificador alto, mas o mestre azarado.
Ô Lucas, eu coloco só 3 ou mais 3?
Acho que só 3, não precisa botar mais 3. 19. Você vê que ele tenta puxar do bolso.
Não, calma.
Dele.
A pergunta que eu vou fazer é: você se considera rápido? E aí, quando ele perceber a minha intenção, mais rápido do que o tremeluzir da íris dele, eu vou avançar pra cima.
Você vê que ele ia levando a mão a um dos bolsos que ele tem no casaco pesado, puxando algum artefato, não uma arma, mas algum tipo de artefato. Falou algumas palavras estranhas, mas antes de tudo isso...
Corta a mão dele fora.
Você é mais ágil, faz um teste de ataque. Você tem iniciativa, você tem a vantagem da iniciativa.
Eu vou decepar a mão dele fora com artefato e tudo, e vou me apoderar do livro. E aí, o que acontece?
Faz ataque, faz
ataque. Eu vou usar... Eu posso usar meu talento, que é o do...
Do ladino lá, sim.
Se eu acertar, eu tenho que descer de dano.
9 não acerta.
E se eu me corromper um pouco?
Sempre é uma opção. Marca um ponto de corrupção e joga de novo.
Vinte e quatro
é mais que o suficiente. Você só, corre.
Só que eu tenho um DC de dano adicional por aí.
Pode jogar. Você corre, antes que ele possa sacar isso, você corta a mão dele fora. Ele cai no chão, berrando, urrando de dor. A aparência dele é antipática, cansada e exaurida, apenas preocupado com suas anotações, muda completamente, vira uma carranca de dor. O sangue dele, élfico, igualmente vermelho, a maioria de vocês, cai no chão. Ele começa a gritar de dor.
Eu tomo o livro, a força da outra mão dele, enquanto ele tá em frenesi, e coloco o meu pepo em cima da cara dele pra meio que sufocar um pouco o grito, mas não com requinte de crueldade, mas se passa na cabeça dele assim. Me diga, quem é Johan Hacker? E o que ele busca comigo?
Voltei.
E sem enigmas ou subterfúgios, eu quero total sinceridade. E quando eu digo total, eu digo a totalidade do seu corpo em cada pedaço dele.
Quando você faz isso, cara, faz um teste pra mim de, pode ser força ou intelecto, a dificuldade é 8. Só pra ver que se ele consegue ou não.
Lucas, eu posso rodar como espião? Pra interrogar o cara?
Sim.
Dezoito.
Começa a falar em meio a ganidos e gritos de dor. Ele fala no idioma comum. Ele fala: Johan é um homem fissurado pela arma definitiva que vai eliminar todos aqueles que nos levaram a essa decadência. Tanto os meios, aqueles de sangue ruim, quanto os crentes na deusa das três faces. Ele busca a arma definitiva para tornar os elfos puros novamente. E ele está de posse de um dos tomos do Incarnatium Mortis.
Quando ele fala isso, o Kremos, ele revira os olhos assim para trás, como se... Aí depois volta no mundo. Isso foi estranho. Como se alguma coisa tentasse tomar a consciência dele por um breve momento e depois ele volta.
Nesses tomos havia anotações incompletas sobre algumas possíveis armas definitivas. Um deles, a abominação criada da junção de corpos de inúmeros seres. Com a agonia desses corpos e almas presas, ele poderia criar um guerreiro incansável. Entretanto, havia outra mais sutil. Algo suficiente por se espalhar por entre aqueles que deveriam ser simplesmente extirpados desse mundo. Após inúmeras
qual
falhas...
Qual o nome da primeira e o nome da segunda?
Tudo que eu sei é que o primeiro era conhecido apenas como Incarnatio Mortis. O segundo, meu mestre não contou em exatidão. Apenas que foi criada com base nos tomos. Num tomo de um... Alguns dizem que um elfo, outros dizem que era um... Até mesmo um goblin dotado de um conhecimento incrível. Mas o meu mestre fala que é você. Por isso que ele foi atrás de você. Por isso ele quer lhe curar.
Porque você, aparentemente um elfo antigo, aceitou servir a um homem como esse? O que te motiva?
Temos o mesmo objetivo.
Purificar a raça?
Ele balança a cabeça por entre a dor.
Você pode pensar que seu objetivo é nobre. Porém, gente, sangue é sangue.
Eu só vou tomar meu remédio, tá?
Você pode pensar que seu objetivo é nobre. Mas sangue é sangue. Onde quer que esteja. Onde quer que seja o recipiente. Eu não sei por que isso veio até mim. Esse pensamento repentinamente. Mas existe algo para ser feito. Existe um trabalho inacabado. Eu sinto que Incarnatio Mortis tem alguma coisa a ver comigo, na verdade. Se ele acha que sou eu o responsável por uma obra tão dantesca, eu não posso refrear o que ele vai fazer caso se apodere de mim. Então cabe a mim dar a ele o que ele mais precisa, que é um sonoro. E negativo. Não. E aí eu empurro o meu punhal adaga sabre no coração do Xeno.
Quando você perfura o Zeno, ele sorri levemente.
Jéssica!
Ele sorri levemente.
Jéssica, vem até mim!
E fala nas últimas palavras dele: a Miserátil está entre vocês, está com vocês. Você esbraveja a plenos pulmões sobre a Jéssica. Se é que ela está aí, ela não aparece.
Voltei. Eu vou sacar a minha espada e apontar pro Kremos.
Ok. Depois desse teatrinho, eu quero que você me convença de que você não é um inimigo.
Eu também me aproximo para poder entender o que está acontecendo e já preparada.
O Giba vai dormir. O Giba só sai da cena.
Eu tô do lado da Aenerys só pra observando.
Eu olho entre vocês assim. Eu fico darteando com os olhos cada um de vocês. Esperando, quem sabe, talvez uma prova de que vocês pudessem acreditar em mim. Existe algum espaço pra argumentação? Vocês realmente acreditariam em mim se eu dissesse?
Depende.
De jogador ou de personagem?
Ambos.
Não, não pode fazer essa pergunta como jogador, tem que fazer como personagem.
Ah, bom.
A gente tem muita informação por fora.
Uhum. Ok, eu vou considerar que foi de personagem. Eu apontando a espada, vou dizer assim.
Bom, o pensamento. O convencimento vai depender do que você falar.
É, exatamente. Vai depender do que você falar com a gente.
Tudo indica. Eu pego a minha adaga suja de sangue élfico e jogo nos pés da Lily Grant, assim. Pá! Se pretende me matar, que faça agora e faça rápido, porque aparentemente sim. Eu tenho culpa do que aconteceu aqui. Mas, se existe uma estrada para redenção, ou algo que possa evitar com que o meu passado desconhecido, porque sim, eu não lembro de nada. Eu não tenho uma mísera memória do antes daquele tubo. Eu tenho essa cicatriz que lateja todas as noites e sonhos medonhos que me chicoteiam entre eles. Isso é toda a informação que eu tenho. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que não há espaço para a nossa sobrevivência num tomado de doenças, monstros e aberrações dependente da constituição do seu sangue. Se vocês querem um caminho para viver, sobreviver, ou quem sabe até descobrir o que de fato está acontecendo aqui, o caminho leva para Johan Hecker, o homem que nos aprisionou a princípio, o homem que tem um pedaço faltante da minha memória e provavelmente o carrasco de todas essas pessoas, com a mais covarde das armas, uma doença. Então escolham, mas escolham rápido, porque eu não vou esperar misericórdia, apenas uma decisão franca.
Digamos que seja verdade. Digamos que você realmente corrobore conosco e nos faça sobreviver nesse mundo de ermos. O que nos garante, depois que você recuperar a memória, você voltar a ser a mente maligna que ajudou esse Sarrafraio a eliminar este lugar?
Você me pede por garantias que eu não tenho.
Pois eu lhe darei uma.
Eu vou abaixar a espada.
Seguirá conosco. Contudo, se eu perceber o mínimo movimento plausível que você irá fazer algo contra nós, eu arrancarei sua cabeça. E não irei aceitar.
Então temos um acordo. Porque se caso eu recupere a minha memória e eu me torne algo que precise ser impedido, aí eu olho assim, meio que é desafiador e até um pouco zombeteiro. Por que não vocês a me decapitarem? Vocês vão ser a minha contramedida. Caso eu seja um ponto absurdo.
Eu olho pro Kremos, eu já não tenho uma certa empatia, simpatia por ele. Eu simplesmente só concordo com o que está sendo dito.
Eu olho assim.
Espera a Aenerys devolver minha adaga. Se ela acreditar que é possível, a gente descobriu alguma coisa na tragédia de Hacker.
Bem, eu faço das minhas palavras, das palavras da Lily Grant, minhas palavras. Se você. Isso eu entrego devolvendo a adaga. Se a gente perceber que você é uma ameaça pra gente, nós vamos agir.
Então, até lá, o Hacker tem muitas respostas para dar. A começar com a nossa cura dessa doença maldita. Porque somos vetores de um mal que está consumindo toda a vida ao nosso redor.
Isso afeta apenas eles ou outras criaturas?
Aí eu já não sei, mas esse livro pode nos dar a resposta. Aí eu jogo o livro assim na da Lady Grant. O livro de Shen. Zen, sei lá.
Eu olho pro livro.
Eu não sei ler.
Tá em qual idioma?
É a Aenerys e a Nadine que lêem.
É, mas aqui eu só sei é comum. Eu não sei élfico.
Eu sei élfico.
Eu não sei se você tem esse conhecimento. Mas eu não sou nem um pouco simpatizante de como livros são feitos.
Beleza, Lucas, utiliza o livro.
Aenerys, você pega o livro, bem pesado. E você vê, todo ele possui já de início, sempre um dia, mês, ano e a descrição do experimento. Você começa a ler e a princípio fala, meu mestre encontrou o tomo, um dos tomos dele perdidos há muito tempo. Esse tomo muitos diziam ser apenas ficção, até porque... impossível um goblin ser mestre na arte da carnomancia e na arte da alquimia. Hoje é o dia do primeiro experimento, com base no que ele encontrou. Encerra. Você passa mais algumas páginas e ele vai descrevendo como esse experimento foi preparado. Toda a descrição da preparação, bem como da captura daqueles que são impuros para servirem para um propósito maior. Você
é o quê?
Hã?
Uma gripe aviária? É o quê? Uma gripe aviária bombada? É o quê?
Depois de algumas páginas, você para, tenta entender o que ele está falando ali. E tu tem conhecimento de magia?
Tenho.
Faz um teste para mim de intelecto ou vontade, você escolhe. A dificuldade é 11.
Tem algum boom?
Tu tem conhecimento de magia, não tem?
Tem.
Então você tem um. Tem mais alguma coisa aí nas suas profissões?
Nas minhas profissões, não.
Então, a princípio, só com um. 21. Você observa que há o tempo todo algo sobre a Miserátil. A Miserátil, pelo que você consegue entender, é uma doença que é criada artificialmente através de alquimia e magia, principalmente magias proibidas. É algo extremamente intricado, eita, quase não sai, que envolve uma série de componentes alquímicos, bem como a escritura de uma magia extremamente complexa. Isso tem que ser feito no hospedeiro, e o hospedeiro tem que sobreviver. Você vai passando as páginas, você não entende completamente como isso é feito. Mas o que você entende é que foram inúmeras e inúmeras falhas. Até finalmente ele encontrar uma solução. Aparentemente, 4 indivíduos conseguiram sobreviver. Finalmente, Johan conseguiu escrever completamente a runa como deveria ser escrita. Finalmente, Johan conseguiu a proporção exata dos ingredientes. A Miserátil está pronto.
Lucas, meu marido já se recolheu e eu acordo 6 horas.
Uhum. Tá,
tem um fechar pra fechar
não,
hoje?
Não, posso fechar agora, mais cedo.
Vamos fechar.
Uhum. E com essa informação de que aparentemente vocês 4 são a solução ou compõem a parte que ele finalmente estava tentando fazer dessa doença alquímica e mágica que aparentemente livrará as terras élficas daquele que eles não consideram dignas. A gente encerra a sessão por aqui para verificar o que vocês farão a seguir. Jefferson.
Beleza, galera.
Valeu, galera.
Até aqui.
Boa noite.
Valeu, galera.
Não deixem de curtir, comentar, ver os episódios na íntegra, nos pedaços dele no YouTube e o episódio completo no Spotify. Então, vejo vocês lá e tchau.